E agora vamos conversar com o agrônomo de Emater, José Sérgio Riquetti, que está aqui ao meu lado. Nosso assunto, vamos dar uma continuidade da discussão sobre a agricultura familiar e o desenvolvimento técnico da agricultura familiar e o envolvimento da Emater com esse projeto, com esse trabalho. Antes de mais nada, José Sérgio, bem-vindo aqui ao estúdio da CBN.
Boa noite a todos. Com vocês, divulgando mais essa grande festa, a maior festa do Noroeste do Paraná.
Quando se fala do trabalho que o Instituto faz, o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Expansão Rural, se fala do pequeno produtor e da agricultura familiar, qual é o percentual da agricultura familiar hoje na produção agrícola brasileira?
Olha, na verdade nós temos 80% de todo alimento colocado na mesa do brasileiro é produzido pelo agricultor familiar. Mas o pessoal tem um entendimento diferente do que é agricultor familiar. Aqui no Paraná é prioridade da Emater o atendimento ao agricultor familiar. Não que ela só trabalhe com o agricultor familiar, mas é prioridade de atendimento. Tanto é que a Emater, para ele, é pública, tanto do governo federal como do governo do estado. O pessoal tem um pouco um entendimento diferente do que é agricultor familiar, porque acha que é quando só toca a família. Mas existe uma lei federal que enquadra realmente quem é agricultor familiar. E o documento que comprova que ele é ou não agricultor familiar é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que é um programa, né, nacional de familiar, que não, que tem alguns produtores, por mais que a gente, né, divulgue, converse, passe essas políticas, divulgue na televisão, nas rádios e tal, tem produtores que ainda são agricultores familiares, mas desconhecem que poderiam ser beneficiados, né, para várias políticas públicas. O que ele precisa procurar, ou a Emater aqui no estado do Paraná, ou a sua estrutura, ele organizada através do sindicato, que conseguiram montar essa política, essa grande política de apoio à agricultura familiar, que é tão importante, como você questionou, que responde por mais de 80% do alimento. Tem alguns produtos que ela responde por 100% na mesa do brasileiro.
Vamos fazer um desenho desse prato, vamos colocar o prato na mesa e vamos descrever um pouquinho o que é do agricultor familiar, que está no nosso prato no dia a dia e a gente não percebe.
Ah, tá, vamos lá. Por exemplo, a gente escutava dizer, por exemplo, que em São Paulo a criança pegava o leite e achava que o leite vinha da caixinha.
Uhum.
E, nossa, você pode ver, né, São Paulo e tal, mas quando a gente escutou isso, ou eu escutei, daqui de Maringá, né, um polo do agronegócio nacional, né, se escutar de uma criança que estuda na cidade de Maringá que o leite vem da caixinha, aquilo me chamou a atenção.
Assustou.
Por quê? Porque o agricultor familiar não é só como quem puder vir aqui na Espoingá, vai ter uma amostra excelente, tanto na fazendinha da Emater, como no pavilhão da agroindústria, o pavilhão branco, que, né, fica logo após o pavilhão agroindustrial, onde vai ter ali um monte de agricultores familiares que produzem alimentos, que estão na mesa do produtor, mas quando ele olha assim, ele acha que é uma grande empresa.
Como é o caso do leite que você falou.
O leite, né, leite, bebidas lácteas, um monte de derivados de leite, derivado de carne. Aqui no pavilhão nós temos como novidade esse ano, para você ter uma ideia, a Cracóvia da Ucrânia. Então, famílias tradicionais da Ucrânia que estão no país há muito tempo produzindo. Ele já esteve aqui conosco ano passado, e esse ano ele trouxe mais um imigrante, já que a Espoingá é internacional. A agroindústria familiar também não deixou de ser só nacional, porque, embora sejam paranaenses, mas trazem a cultura estrangeira. Nós temos a cuca alemã, então nós temos a totalmente trajada com folclore animão, né? Então, com produtos, com sabores lá da avó, da tradição deles mesmo, cultural, além dos nossos já tradicionais aqui da região de Maringá. Então, se a gente pensar na mandioca, você falou dos produtos, se a gente pensar na mandioca, 100% da agricultura familiar, feijão, então todos esses pequenos produtos, e é muita boa parte das grandes commodities também. Então, Maringá, nós temos vários produtores de soja. E alguns não acreditam ou não sabem que eles se enquadram também. Então procurem saber, verificar realmente se é agricultor familiar, não pensando em buscar o tal do financiamento do PRONAF. Talvez esteja um erro. O pessoal fala, não, eu não preciso do PRONAF, o PRONAF é muito pouco, eu preciso mais dinheiro, que eu preciso. Não, o PRONAF é um dos, o financiamento onde deveriam estar aproveitando, porque são agricultores familiares.
É aí que você colocou no início, de que muita gente não sabe.
Isso. É porque, na verdade, vão mudando algumas normas e aí vão encaixando. Por que que eu falo isso? Porque nós temos um mercado, uma outra política pública, chama PNAE. Programa PNAE. Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nesse programa diz assim, 30% de que todo ente público compra alimentação é obrigado a comprar de agricultor familiar. Então, esse é um baita do mercado. Só para os produtores aqui da região de Maringá terem uma ideia, o mercado de Maringá, município de Maringá, por essa política, gera mais de 4 milhões de reais por ano.
4 milhões de reais.
4 milhões. E nós não estamos atendendo. Nós não, agricultor familiar não está atendendo.
Poderia.
Poderia atender, não está atendendo. Por alguns não saberem, né, que existe, como é que funciona, porque acha que não é, como ele não tem Pronaf, ele acha que ele não é agricultor familiar, né, então não procura participar dessa política, e porque também às vezes nós não temos realmente produção, porque o que eles querem? O que normalmente demanda? Demanda de produtos in natura, fruta fresquinha, verdura fresquinha, produzida ali, naquele momento, perto da própria escola. Então nós temos hoje uma defasagem, né, para entregar, principalmente na rede estadual, e na rede municipal, o município de Maringá, esse ano parece que tem reservado 1 milhão e 800. Então é um mercado fabuloso.
Da agricultura familiar para atender as escolas.
Para a agricultura familiar.
E falta logística nisso, você colocou.
Eles têm dificuldades, têm muita dificuldade, porque para produzir são muito bons. Né? Produzem um alimento com altíssima qualidade, tanto é que o mote hoje do nosso pavilhão aqui, agroindustrial, é alimento seguro direto da mesa do produtor.
Quer dizer, o deslocamento do produtor até o local de consumo nas escolas, quem que seria o responsável por esse deslocamento?
Não, ele mesmo.
O próprio produtor.
O próprio produtor, por isso que ele tem que se organizar, porque sozinho é difícil. Então nós temos várias cooperativas sendo implantadas para poder ajudar nessa logística. Mas ainda tem dificuldade, porque é tudo novo.
Ou até mesmo uma empresa que fizesse essa logística em cooperativa junto com esse produtor.
Isso pode ser terceirizado. O problema é que na hora de terceirizar, né, sempre vai perdendo. Agora, realmente poderá ser terceirizado esse trabalho de entrega. Como alguns processamentos, alguns beneficiamentos do produto, pode também ser terceirizado, desde que o produto seja do produtor rural.
O acompanhamento técnico desses produtores, o desenvolvimento, porque alguns deles têm dificuldade de poder implementar sua produção e crescer o volume dessa produção com o que ele tem nas mãos. De repente ele acha que ele tem muito pouco, mas se você tiver tecnologia, você pode produzir muito mais.
Ah, com certeza. O acompanhamento técnico é fundamental, né? Nem se for só para dividir com ele as angústias, dividir com ele o risco, né? Porque ele quer tomar uma decisão e quer ter um pouco mais de segurança. Porque nós temos a tecnologia bastante difundida hoje. Então nós temos o acesso à informação, ele é muito fácil. Mas o acompanhamento é essencial e nós temos dificuldade. Tanto é que, graças a Deus, né, o governo liberou aí um edital para contratação de 400 novos técnicos para a Emater. Porque hoje, realmente, nós estamos com dificuldade. Nós vamos encontrar vários produtores com dificuldade de ter essa orientação. Eu mesmo, né, acordo, olha que eu me esmero para poder tentar fazer ser o melhor da minha profissão, mas eu mesmo escuto de alguns agricultores, né, eu vou até contar para você, convidenciar para você e para todos, o rádio ouvinte, e ela vai estar escutando. Eu cheguei numa propriedade, a mulher do produtor falou para mim, até que enfim resolveu trabalhar, né, Sérgio? Eu saí daquela propriedade, entrei na outra, a mulher do outro produtor com o mesmo discurso. Aí eu falei, não, eu tive que sentar e cair na risada, falei, poxa vida, hein, eu que tento fazer do melhor e escutar isso, falei, imagine então aonde realmente nós não temos o técnico no escritório. Então eu tenho uma equipe muito boa, nós temos em 3 para trabalhar o município, então ainda falta, ainda tem muita reclamação, porque são muitos agricultores realmente que precisam desse atendimento, vamos dizer assim, personalizado, realmente ir lá tomar um café, visitar, acompanhar todo o processo tecnológico, inclusive na minha área, que é a agroindustrialização. Então, que é um passo a mais...
Que é a transformação dessa produção agrícola no produto de consumo. O que a agroindústria, essa agroindústria familiar, gera... Você falou dos doces, né? Alemães. Essa produção, por exemplo, de um doce que é um doce típico de um país que pode ser... É esse produto que é agroindustrializado.
Esses
alimentos que a gente encontra no mercado.
Nós temos além, aqui é uma amostra aqui dentro da Espanhá, mas nós temos também um convênio com a APRAS, né, Associação dos Supermercados, onde nós temos algumas gôndolas com esse produto à disposição também do consumidor. Lógico que para poder ter essa logística e conseguir atender uma rede de supermercado, por exemplo, aqui no Paraná, todas as grandes redes nós temos os produtos, né? Nós temos as gôndolas específicas com o produto do agricultor familiar, nem todos conseguem, porque eles não têm escala para poder abastecer. Então nós temos alguns nas gôndolas e temos aí alguns que são exclusivamente, a renda dele vem das feiras. Então além da feira aqui da Expoingá, que é a nossa maior feira aqui em Maringá, nós temos algumas feiras também a cada 2 meses no centro de Maringá. que aonde o produtor consegue comercializar os seus produtos, que vão desde então de derivados lácteos, né, derivados de carne e vários picles e conservas vegetais. Então hoje nós temos aqui, hoje no pavilhão da agroindústria, desde panificação, salames, mortadelas, bebida láctea, sucos de laranja, sucos de uva, vários tipos de doces e compotas. E nós temos aqui, na verdade, produtores do estado do Paraná inteiro. Então não é só da região de Maringá. Nós temos aqui do Paraná inteirinho.
Vocês vão fazer um concurso, é isso? Vai ter um concurso de matéria,
é
isso?
Na verdade, é isso. Saiu um edital, graças a Deus. Né? O edital já está aí para o pessoal que são técnicos agrícolas e agrônomos que quiserem participar, trabalhar nessa grande entidade, né, nessa grande organização que é a Emater aqui no estado do Paraná. Está já está publicado o edital do concurso e vai ser realizado dentro em breve, para que nós possamos recolocar no mínimo 400 novos técnicos. Na verdade, não consegue cobrir toda a demanda que nós precisamos, mas já vai dar um grande oxigenação, poçada nova, querendo com vontade de visitar esse produtor e tentar aí com ele resolver aí grandes problemas que nós temos no agronegócio.
Seu Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN.
Eu que agradeço a oportunidade, estamos aí e convido aí, aproveito aqui para convidar todos para vir conhecer, além da Espanhengá, o barracão agroindustrial ou pavilhão branco, que fica logo ali pertinho do pavilhão azul.
Conversei com o engenheiro agrônomo do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural Emater, José Sérgio Righetti. Conversamos um pouquinho sobre a entidade, a Emater, sobre a tecnologia hoje que existe em relação à produção familiar, à própria produção familiar, e muito produtor familiar que não sabe que é produtor familiar e poderia entrar em contato com a Emater para saber se ele se enquadra ou não.